Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A Família Medeiros. Capítulo 1. O comboio parara numa das estações Estrada de Ferro Paulista, no estado da província de Spaulo. Aceitando no corpo a capa de viagem, Octavio Medeiros apoiou-se com um movimento alegre e decisivo. Momentos depois o trem partia de novo, deitando ao ar da manhã, profundamente límpide, o seu silvo estridulo e a sua pluma de fumo muiro branca que subia em espira, desenrolando-se como uma bandeira vitoriosa. Octavio deixou as malas na estaca e desceu a pé até uma casa baixa, do tijolo emérlio e venezianas abertas. Numa jaela emoldurada de era, cantava, em modesta gaiola de arame, uma patativa parda, ave que ele não via há muitos anos, e ilade. Dentro da sala vinha um rumor monótono da avô. De um homem alelo alto, sempre na mestra foada, um livro de ciência. Octavio apapeou e mou-se, encostando-se ao peitoril, exclamou risonho. Bois dias, doutor Morton? O doutor Seistron voltou-se demorando no recém-chegado Sesgara, e diz olhos muito azuis. Então não se recorda de mim, continuava o Catávio sorrindo.
Sim, meu, espere.
Ah, é o senhor Medeiros. Ora, meu caro, entre. A família Medeiros e o velho, dando volta pelo corredor, foi à porta da rua, estendendo as mãos com alegria ao amigo. Sabe que é sua a minha primeira visita? Diga-me, sua família, esperá-lo e não. Meu pai aconselhou-me a que, acabados os estudos, eu fizesse uma missão pelas principais terras da Europa, mas logo que concluí o curso resolvi partir e chego inesperadamente. Valho-me do senhor para um homem fonda. Meus pães estão na fazenda. Há talvez mais de um mês. Compreendo agora o motivo de ter sido minha a sua primeira visita. Não me zango por isso, é justo. Contudo, enquanto lhe arranjam o meu cavalo, conversemos. E o doutor Morton, depois de ter ido dentro dar ordens, voltou a sentar-se ao pé do viajante, tirou da cabeça um gorro de seda. Mostrando a grande calva luzidia e alisando com a mão o rosto sem barba, começou. Vai encontrar grande mudança em casa. Sua irmã mais velha está para casar, é citada como uma de as moças mais bonitas de todo o município. A outra saiu do colégio de Itu e tem uma preceptora alemã, que por assignal foi inculcada por mim, boa senhora, instruída e severa. Minha mãe está muito velha, tem tido tantos desgostos. A família Medeiros? Qual? Sua mãe é sempre a mesma, resignada nos momentos, tranquila nos felizes. Presumo que saiba rir e que saiba chorar, mas presumo apenas, porque nunca vi nem de um, nem de outro modo. Em geral, as senhoras provincianas têm muito cuidado em não demonstrar os seus sentimentos, e sua mãe parece levar isso ao exagero. Mas está gorda bem disposta? Perguntou Octavio e quase impaciente. Houve um instante de silêncio, depois o velho indagou. E os seus companheiros de viagem, o Nunes com a Pencredo e o Rodrigo, a cos foista. Baim. E que tal? Lá estão. A estudar? A gastar. Dinheiro. Para isso não precisariam sair de... E extraordinário, a maior parte dos rapazes que vão estudar na Europa vão de lá na mesma, quando não vêm piores. Que quer? Há muitos modos de viver nas grandes capitães, e quase sempre o que mais lhe seduz é o que menos resultado deixa. Eu mesmo, que fui entre os seis companhei a família Medeiros, ruso único que completou o curso. Poderia ter vindo mais cedo tivesse perdido o primeiro ano na fascinação da novidade. Há uma circunstância desagradável devo à minha reabilitação. Há males que vêm para bem. E qual foi essa circunstância? Desculpe a curiosidade de um velho amigo. Um grande prejuízo financeiro de meu pai. O ano de 1880 correu-lhe mal. Uma grande geada inutilizou a goleira e talentiço, o Elias Brandão, que era o seu correspondente e comissário em Santos, faliu, arrastando a nossa casa quase à ruína. Depois foi isso que me abriu os olhos e a vontade de estudar. Pintaram-me com cores negras. Aqui a distância deu ainda mais horror à nossa situação. A mesada foi reduzida à terça parte e tive de restringir-me e mudar de hábitos. Conheci nesse meio tempo um estudante de filosofia, a mão, rapaz talentoso e de poucos meios. Mirávamos juntos numa hospedaria de um bairro modesto e barato. Deixei-me penetrar da sua influência, afastando-me dos meus compatriotas e dos parasitas que os exploravam. e agora sabe do que eu sou convencido. É de que com boa vontade ou necessidade, aprende-se igualmente em qualquer país, a família Medeiros. Contudo, creia que em poucas terras se estuda como na Alemanha, é com justiça que a denominam pensadora.
Eda, um velho amigo meu, virando-se incansável ave amigo observador, dizia Mume.
Em França rime, na Itália sonham, na Inglaterra trabalham, na Rússia conspiram, na Espanha faliam, na Alemanha pensam. E deveria acrescentar, no Brasil dormem.
Talvez dissesse, eu é que já me não lembro de cada definição, a da Alemanha não me esqueceria nunca, porque para mim o pensamento é a mais bela faculdade do homem.
Forme, olhe, Dodor, que o pentanto às vezes inutiliza a ação.
Qual a ação impensada é que é sempre inútil?
De acordo.
O que eu digo é que a demasia do pensamento absorve as forças vitais do homem. E um preciso subordinar o cérebro a um método de que nem todos são susceptíveis. Eu, por exemplo, de que me serviu gastar na Europa tantos anos a estudar e a ver modelos de arte, se cada um deles acordou em mim desejos para grandes empreendimentos, que não poderei nunca realizar, porque à medida que estudo um ou outro se me afigura mais belo. E vivo neste eterno balanço de ideia a ideia, sem me fichar numa só. Sinto que não serei nunca aproveitável, exatamente por pensar demais. Haja a família Medeiros. Não diga isso. O senhor é novo, inteligente. Teve bom tino de escolher a engenharia, que é a carreira se científica mais proveitosa ao seu capaz. Vem gastar a sua atividade numa terra onde há muito a construir. Terá, pois, ocasião de observar as grandes, as enormíssimas vantagens que tirou da contemplação dos modelos de arte que acaba de falar. O senhor, que se dedicou à engenharia, viu edifícios extraordinários, pontes, aqueductos, igrejas, cidades inteiras de feição característica, ruínas, castelos, estilos velhos e modernos, conforme os lugares e as raças. Bem, julga tudo isso improfícuo. Engana-se. A impressão deixada pelas maravilhas europeias valendo todos os livros e diga-lhe uma estrada mais vasta e muito mais bonita. Se, ao princípio, todos esses esplendores lhe tumultuaram desordenadamente no espírito, agora, amadurecido e acalmado o entusiasmo, hão de ser admirados em todas as suas verdadeiras dimensões.
O pior adianta-se indubitavelmente mais visitando Dutium durante um lueso loavre do que em trabalhar, durante um ano, numa cidade sem museus. Eu, apesar de velho, tenho na alma pruridos de ambição. Os de correr mundo, estudando de ilusa tuas mestres. Se não viajo nem ejoé porque é uma razão simplicíssima que me obriga a isso. É fácil de compreender qual seja. A pobreza. A família Medeiros o doutor mostrava falando, os seus brancos dentes muito sãos, num sorriso manso, pousava as mãos curtas e gordas nos braços da cadeira, todo iluminado pela luz de que entrava pela janela fronteira. Eu, sinceramente, admiro-me de que o doutor, instruído e observador como é, se resigne a viver neste canto do mundo, onde com certeza não sobejam distrações para um espírito como o seu. Engana-se, meu amigo, vivo perfeitamente. A índole do povo brasileiro é de uma bondade captivante, a sua franqueza encantadora, a sua hospitalidade única. A não se viver no país em que se haja nascido, não há pátria mais bela, nem onde tanto há vontade a gente se ache. Aqui estou há muitos anos e nunca pensei em retirar-me, que não sentisse antecipadamente saudades. Há uma única coisa que me repugna, e entristece aqui, escuso de lhe dizer qual seja, o meu amigo adivinha, mas essa mesma extinguir-se-á em breve. Porque que Otávio, agora o Brasil não gome trabalha. Tenho acompanhado com júbilo o movimento abolicionista do Brasil. Procurei avidamente nas correspondências dos jornais, sempre, tudo o que se referia a essa grana de obra. Contudo, de tão longo, não se pôde far ideia perfeita das coisas que os jornais exageram e as traduções as adulteram. A família Medeiros, cuidado, não vai expender ideias de progresso e humanidade no seio da sua fazenda. Abolição mais dija menos dia face, amizade na família é que uma vez quebrada, nunca mais torna a ser verdadeiramente sólida. Por que diz isso? Porque seu pai é um dos maiores inimigos da abolição. Compreende agora? Perfeitamente, serei discreto, se me convencer de que o meu braço não é em nada preciso à santa causa, como dizem os periódicos. O doutor ia começar uma resposta, quando a um criado veio dizer que o cavalo estava à porta. O bem, quem é, viu? Não quero ter o egoísmo,
de o reter aqui. O meu amigo deve estar ansioso por chegar a Santa Genoveva. Não é assim? Olhe, talvez queira um companheiro que o guie. Não me faça a injustiça de supor-me esquecido do caminho de casa.
Tem razão.
Pudesse eu hoje chegar à minha aldeia, que iria de olhos fechados à velha ali à casa de meus pães. Note que este é um sentimento que se apura quando se está exilado, quer voluntária, quer involuntariamente. O amor da família e do pais natal. Depois, tirando o relógio, calculou. Daqui a 2 horas estará entre os CIs. Boa viagem. Obrigado, doutor Família Medeiros. Apareça para uma prosa. Sim, senhor, adeus. Batendo nas pedras da calçada, o animal seguiu. O doutor entrou de novo para o seu gabinete, estendeu-se no seu sofá de palhinha, retomou o livro, cobrindo a calva com o bonete de seda preta, recomeçou entoada monótona a sua interrompida leitura. Desde a família Medeiros,